trabalho.
A mudança continua na vida das pessoas e ainda temos muito o que fazer, porque para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país pra garantir imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
O meu maior medo era não poder dar uma boa educação pro meu filho, né? Então, a escola salva vidas mesmo, né?
Por todo o estado, são mais de 700 escolas de tempo integral. E uma educação que colocou a Bahia em primeiro lugar do Enem no Nordeste. Ainda há muito a ser feito. Mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente.
Uma escola dessa aqui não tinha. Aí agora vai me ajudar a entrar na faculdade.
Olha aí a vida de Jamile e outros estudantes de Conceição do Jacuípe, Irará e Tanquinho melhorando com as escolas de tempo integral do governo do estado. A estrada Ipirá e Pirazinho também ajuda muita gente a vencer desafios. O Bahia Sem Fome alimenta a esperança e tem mais água boa em Feira e região. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Boa da tarde, 5 minutos, em 1:05. Tá no ar o Papo Esportivo.
A partir de agora, Papo Esportivo, a análise dos principais eventos com o papo direto com o torcedor.
Ranieri Alves.
Um abraço, torcedor, um abraço a você, torcedora. Tá no ar o Papo Esportivo. Hoje, um Papo Esportivo também especial, né? Porque nós estamos na expectativa aí do Jogo do Brasil daqui a pouquinho. Quando terminar o Papo Esportivo, começa a bola rolando para Brasil e Japão pela Copa do Mundo. Mas a partir de agora, eu vou destacar.
Papo Esportivo. Papo Esportivo e os destaques do dia.
Sport demite técnico Márcio Goiano. Sport Amador destaque Cleito Camilo.
Belo Jardim, os boleiros vencem seus jogos das quartas de finais e garante vagas para a semifinal do campeonato do João 23.
Bahia tenta a contratação de Gabriel Peck. Mais destaques, Pedro Henrique.
Daqui a pouquinho destacando aí a rodada do Esporte Amador no Cabos e Soldados.
Náutico perde para o Goiás, amplia crise, cai na tabela da segundona. Desportiva Juazeirense, Cleito Camilo.
O Cacão de Fogo é derrotado dentro de casa e dá adeus ao Brasileirão da Série D.
Neres, Richelli e Claudinho. Fábio Mota confirma mais saídas do Vitória. Mais destaques, Pedro Henrique.
Daqui a pouquinho destacando aí, final de semana tem a última rodada do Campeonato Baiano da segunda divisão.
Santa Cruz perde Eurico, suspenso, mas tem pelo menos mais três retornos. Você dá uma da tarde, 7 minutos, a camisa 10 do seu rádio tá vindo aí.
A camisa 10 do seu rádio.
Boa tarde, Ranieri, boa tarde, Pedro, boa tarde, Cleito, boa tarde a todos aí que estão acompanhando o Papo Esportivo. Expectativa hoje é Brasil e Japão aí, né? Esse mata-mata para ver se vai dar bom ou ruim para os brasileiros.
O que a gente tem que entender, viu, Oleane, e ao torcedor, e vocês que participam sempre com a gente sempre está brincando aqui, né, dando risada, conversando com ouvintes, é muito bom. Mas o ouvinte, ele entende com certeza, e a todos que fazem pergunta para mim, para o Pedro, para a Leane ou para qualquer cronista profissional da comunicação, o que vocês têm que entender é que nós somos profissionais no que a gente faz. Nós somos profissionais de comunicação e cronistas esportivos. É a mesma coisa de você perguntar a um profissional do jornalismo, né, que está lado a lado ali com as informações. Ele vai saber responder porque ele é um profissional. Às vezes você até não quer entender ou não quer aceitar, seja um problema político, partidário, se você torce por um, torce por outro. Às vezes você não quer entender uma opinião de um profissional ou achar que esse profissional pende para um lado ou pende para o outro. Mas no final, o que você tem que analisar é que o cara é um profissional, o cara vive disso. Então, hoje, para Brasil e Japão, muitas foram as perguntas. Eu participei agora há pouco de um podcast também, a turma quer a opinião da gente. E aí, de repente, você coloca vários torcedores participando de podcasts, de programas, pessoas que têm opinião e tal, mas são torcedores, né? A palavra diz que o torcedor, ele distorce, para você ver a situação do torcedor. Ele tem o ponto de vista dele e é por isso que nós temos muitos treinadores no Brasil, né? Porque cada torcedor é um treinador. Mas eu, quando assisto uma partida como torcedor, eu vou torcer e não quero nem saber o que é que os outros falaram. Até do meu próprio time que eu gosto, o Fluminense, eu posso chegar e torcer mesmo, por mais que esteja ruim. Eu sei que vai perder, eu sei que não vai conseguir. Eu acompanhei aquela época que o Fluminense ia ser rebaixado e conseguiu nas últimas, né? Como também acompanhei a época que foi rebaixado e subiu na época do João Avelange. Tudo isso, e a gente torce pelos nossos clubes. Nós somos torcedores. Mas na hora que você pergunta como profissional de comunicação e cronista esportivo de 35 anos no meio, eu sou um profissional daquilo que eu faço. E se eu não tivesse condição de ser um profissional daquilo que eu faço, não estaria mais no meio. E graças a Deus ainda estou. Então, uma pergunta me feita agora, dentro do podcast, onde tinha muitos torcedores. Um abertamente conhecia o Japão, acho que mais do que o treinador do Japão. O cara deve ter estudado o Japão, parabéns para ele. Eu não preciso estudar o Japão, eu preciso apenas ver o que está acontecendo no futebol japonês hoje, a realidade hoje. Você acompanha os jogos da Copa do Mundo. Não adianta você falar do Japão da semana passada, que venceu o Brasil. Não, não adianta. O Japão é o de agora, é o que vive uma Copa do Mundo, tem o calor da competição, tem os jogos, tem os problemas, é o que está acontecendo agora. Esse Japão de agora mostrou ser uma seleção competitiva, que brigou pelo primeiro lugar, que não baixou a cabeça, que foi para cima, que não tem craque, tem os jogadores que trabalham junto, é um time inteligente. Isso já vem desde a época do Zico, né, que preparou uma seleção para chegar aos dias de hoje. Não é culpa do Zico, não. O Zico foi para lá para ser profissional também, como treinador, inclusive treinou a seleção japonesa. E o crescimento feito ao Japão não está apenas por causa do Zico, é porque eles também tiveram interesse em aprender. E aprenderam mesmo. E os caras estão aptos a hoje aprontar para cima do Brasil. Então, Quando se pergunta e a gente responde, muita gente fica chateada. Outros, porque o cara não é brasileiro. Porque o cara... Não, nós temos que ter pés no chão. Tudo pode acontecer, sim. Pode ter um empate, pode ir para prorrogação, pode ser eliminado nos pênaltis, né? A equipe brasileira ou a equipe japonesa. Mas o que eu quero dizer, Leane, é o seguinte. Nós não vamos falar, como cronista esportivo, o que o torcedor às vezes quer ouvir. Porque você não acredita que vai ser 5-0. Porque a gente é profissional do que faz. Então é interessante a turma entender sempre isso. Que a gente brinca, a gente dá gargalhada, a gente está no meio, né, de tudo aí que se faz com o torcedor, a gente quer esse contato, esse diálogo, mas nós somos profissionais da comunicação. E como profissionais da comunicação, nós temos que analisar e avaliar, jogo por jogo, quando se é perguntado. Então, isso eu quero passar ao torcedor, porque hoje eu já ouvi muitas pessoas indagando, perguntando e querendo que a gente fale algo, Leane, que não é a realidade de hoje, que o Brasil é melhor, que o Brasil tem time para passar fácil pelo Japão, que o Brasil isso, que o Brasil é aquilo. Não sei como você analisa, você é uma profissional também de comentários, mas nós precisamos não é ficar em cima de muro, nós precisamos apenas passar ao torcedor uma visão de um profissional. Jogo não é fácil, jogo é difícil, time é entrosado, os caras se conhecem, são velozes, tem dentro das suas circunstâncias uma condição de se classificar, não está fora disso. Agora, nós temos o futebol brasileiro, existe sim um respeito, jogadores que têm a qualidade de jogar Champions League, outros que têm condição de decidir. Então, é preciso entender que é um jogo totalmente aberto e que, para mim, não tem favoritismo, viu, Leane?
Exatamente, meu pensamento é esse, Ranieri. É um jogo dificílimo, porque primeiro é mata-mata. Todas as duas seleções fizeram por onde estar nessa posição. E o Japão é uma base construída, não é dessa Copa do Mundo. Há várias Copas aí, o Japão vem trabalhando para ser esse Japão resistente e resiliente. E hoje com qualidade. Tem jogadores velozes, vai ter alguns desfalques, sim. Mas é um elenco muito forte a ser batido. E a seleção brasileira é um elenco em construção. A gente tem os talentos individuais, porque não dá para negar que a gente tem muito jogador talentoso, mas a seleção está se formando agora. É jogo a jogo, entendeu? Então, o jogo não vai ser fácil. Como ontem, o jogo também não foi fácil. O Canadá passou, mas tomou sufoco. O jogo foi muito difícil. Tanto que ganhou faltando 4 minutos para acabar a partida, né?
Pergunta lá ao cronista da Alemanha no jogo contra o Equador. Se o cara analisava que o Equador ia fazer aquilo ali, o que fez.
E todo então, mundo tava dando, o Equador já eliminado, né?
Você tá entendendo? Então, tá aí, tá aberto. Nós somos torcedores, sim. Quando terminar o programa, eu não vou ser um analista. Eu vou ser um torcedor, vou ver o jogo para depois dar uma opinião como profissional. Mas na hora serei torcedor. Serei torcedor. E outra, não gosto de assistir jogo de seleção brasileira no meio assim de muita gente, na rua e tal. Eu gosto mais de assistir eu aqui, meu filho, até a gente ver, até porque ele também analisa bem. E a gente olha, a gente presta atenção, torce, né? Vibra na hora do gol, vive a expectativa, a angústia. Mas eu preciso também, como profissional, para depois das perguntas serem feitas, eu poder passar a minha opinião profissional. Felizmente é que a turma que conversa com a gente faz uma pergunta querendo ouvir o profissional. Quando o profissional fala, o cara fica chateado. Aí fala, mas eu acho que não é isso não. Então, você perguntou uma opinião de uma pessoa que vive dentro a vida, né, do futebol. Por isso que foi uma análise minha. Não estou dizendo que eu estou certo. É a análise que eu vi. Cabe a pessoa aceitar ou não, isso é normal. Bom, vamos trazer o torcedor com a gente aí, PH, adianta a turma aí, porque tá na expectativa aí desse jogão nas 14h. Diga aí, Pedro Henrique.
Boa tarde, Ranieri, Leane Aline, Cleide Camila. Você que prefere o Papo Esportivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, aqui na Nova Cidade FM a sua rádio do Vale. 3611-5533, você pode participar, interagir conosco e fazer parte do Papo Esportivo. Só lembrando, torcedor, que o kit churrasco mudou para a promoção de hoje. Você vai lá no Instagram da rádio, tem um banner, você vai e coloca seu placar. Ganhou sozinho, vai adquirir. Se ganhou com outras pessoas, vão fazer o sorteio e para você receber seu prêmio. Então, o prêmio não vale mais pelo WhatsApp, tem que ir no Instagram. Isso mesmo, Bruno Henrique, aquele Instagram que você tem aí obscuro ou da sua esposa, vá lá, tem um cartaz e aí você vai lá e coloca, viu?
Tem que colocar o placar e tem que marcar um amigo, viu? Nos comentários.
Então isso aí eu tô por fora. Então você vai lá no banner, tá tudo explicado lá, não é pelo WhatsApp. Você vai lá no Instagram, acessa, você vai ver o banner, lê lá as regras e coloca o placar. Então você tem que acertar o placar e ainda indicar um amigo para o amigo colocar o placar também. Fala, Bruno Henrique.
Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Leane. Tô vendo você falando aí desse negócio de estragar, né? Não vou ganhar a carne, né?
Isso,
Vou ganhar não, né? Mas eu vou dar uma opinião aí. Eu acho que o Brasil vai perder 2-1 hoje. Esse é meu palpite, mesmo não valendo nada. E outra coisa, se o Brasil perder, a culpa é de Zico, sim. A culpa é dele. Quem mandou ele lá ensinar os cabos?
Oxe, deu certo. Ia levar outro também. O cara tem que ganhar dinheiro. Fala, Josias Rosendo do Quidé.
Boa tarde, Rádio Cidade, Pedrinho. Pedrinho. Nós temos... Somos brasileiros, temos que acreditar, né? Mas, infelizmente, hoje nós voltamos para casa, viu? 1-0 Japão. Vai ser 1-0 pro Japão.
A gente tem que acreditar. No bolão eu coloquei 2-0, mas se o Japão jogar da mesma forma que jogou as três partidas, aí, meu amigo, o negócio vai ser diferente, viu? Vamos ver se os caras estão com entusiasmo, né? Porque a família toda tá lá e tal. Vamos ver se realmente esse... Não é nem mata-mata, né? Só mata, porque perdeu e já era. Fala, Moisés. Moisés colocou 2-0 aqui para o Brasil. Ô, Moisés, tem que ir lá no Instagram, viu? Vá lá no Instagram da Nova Cidade, FM 95.7. Veja lá o banner, as regrinhas, coloque seu placar e marque um amigo. Fala, Moisés.
Boa tarde, Pedro, Aniel, Leandro, Clitamira, que é Moisés. Eu vi meu placar do Brasil 2, Japão 0 aí. Valeu. Alô, todos ouvindo aí.
Valeu, Moisés. Fala, Adolfo Silva.
Boa tarde, Adolfo Silva do Quidé, flamenguista. Esses aí é um torcedor muito sem futuro, viu? Bom, pra vocês irem pro Japão, você tem que apertar o Zé primeiro, viu? Bota uma colinha, vocês vão lá pro Japão, trabalhar no Japão, viu? Isso aí é um torcedor sem futuro, viu? Pois meu placar é o contrário, é Brasil 2-1.
Ô, Adolfo, é porque é o seguinte, se a gente, até o senhor que entende futebol, se você pegar essas três partidas da seleção brasileira, e se pegar as três do Japão, o Japão jogou melhor do que o Brasil, mas é aquela questão da camisa, né? Como vocês falam, Flamengo tem camisa, quando o adversário vai, treme e tal, não sei o que e tal. Só que os jogadores do Japão já falaram, a gente não ganhava, ganhou esse ano com erros da seleção brasileira, e a seleção brasileira não é aquela que todo mundo temia. E eles estão certo mesmo. Dinaldo Oliveira disse que vai ser 4-2 para o Brasil. Oi, Josias.
Ô, Adolfo, você tem que aprender a respeitar a opinião dos outros, Adolfo. Você viu o Nestão, foi que o radialista falou aí na raid aí. Entendeu? Tem que ver isso, pô. Cada um dá o placar que quer, entendeu? Tem que entender isso aí. Se você acredita no Brasil, parabéns pra você. Agora a opinião é de cada um, né?
Hoje vai ser o segundo jogo que eu vou conseguir assistir, né? O primeiro foi feão, aí nos outros dois falaram que foi melhor, vamos aguardar aí pra ver. Fala aí, Jonathan.
Boa tarde, Papo Esportivo. Rapaz, se o povo não desiste do Vasco, eu vou desistir da seleção brasileira.
Rapaz.
Vamos pra cima. Rapaz. Hoje é 3-0 Brasil, 3. Um gol do Neymar.
Beleza, nosso querido Jonathan, viu? Então, torcedor que você está acompanhando, hoje o sorteio não é pelo WhatsApp, não. Você vai lá no Instagram, tem um banner lá da promoção, você cita o seu placar e indica um amigo. Fala, meu querido Albercirone Bezerra.
Boa tarde, Pedro Henrique. Boa tarde a todos da Rádio Nova Cidade, FM. O meu placar de hoje, apesar que eu não sou muito de botar placar em jogo, mas para a seleção hoje vai ser 3-0. 3-0. Dois de Vini e um de quem quiser fazer lá. Estou muito para escolher jogador para fazer gol, não. Pelo menos de Vini vai ser dois. Então vai ser 3-0 para o Brasil.
Valeu, Albercirone Bezerra. Nosso querido Chico da Estação falou que o Brasil vai ganhar pelo placar de 3-2. Chico, se tiver Instagram, vá lá no Instagram, você coloca lá, Nova Cidade, 95.7, aí vai aparecer lá, você segue, vai aparecer um banner lá com as normas, coloca seu placar lá e indica um amigo. Fala, meu querido Ari Lopes.
Boa tarde, acalmar os ânimos. Rapaz, verdade seja dita, o único jogador que o Brasil fez aí nessa Copa até agora foi contra o Marrocos e foi 1-1. É, o cara não pode se iludir também, não. O cara vai querer que ganhe, vai, porque a gente é brasileiro e é torcedor, mas futebol mesmo. Com essas duas seleções que jogou, que ganhou, é que eles mesmo estão falando, um feijão com arroz. O teste de fogo é hoje. Apesar que não vai ter Fabrício Bruno lá para dar dois gols pro Japão e nem Neneca no gol, né, Pedro Henrique?
Ai, ai, tá bom. É, Manoel, não segue, boa tarde.
Boa tarde, Pedro Henrique. Deixa o meu Vasquinho em paz. Meu Vasquinho já vai ser Vascão ainda, viu? É o nosso segue. O placar hoje é 1-0 pro Brasil. Gol de Railão, viu?
Oi.
Obrigadão.
Valeu. Fala, meu querido Rodrigo.
Fala, Pedrinho. Fala, Papo Esportivo.
Oh, fiquei sem ouvido agora.
Hoje o Brasil vai ganhar 3-0. E 3-0. Vou ganhar esse bolão, vou ganhar tudo, vou fazer um churrasco, vou fazer tudo com esse dinheiro.
Assistir.
Agora falando uma verdade, falando sério, o Brasil vai ganhar esse jogo. Tem capacidade pelos últimos, os últimos dois jogos, eles deram uma melhorada. O Ancelotti falou que gradativamente vai, a seleção vai melhorar. Então eu acredito muito que a seleção vai melhorar esse jogo, vai ganhar de 3-0, vai mostrar para os próximos times que o Brasil está numa evolução e a gente vai ganhar, viu? E colocando a escalação, eu não sei como está a escalação, que daqui a pouco já aparecer a escalação, mas o Endrick tem que começar jogando. O Endrick tem que começar jogando na frente, tem que colocar Vini Júnior, Endrick e Rian na frente.
Não,
tem que ser
essa escalação, guri.
Colocar o Danilo.
Já tem escalação
volante.
Já.
Aí vai ser.
Rapaz, tu tá atrasado. A escalação já saiu uma hora antes e você ainda tá matutando aí, né, Leno?
Exatamente.
A escalação de Copa do Mundo tem que sair uma hora antes.
Isso.
E já tá. Brasil já tá escalado. Joga com o mesmo time que começou o jogo diante da Escócia, né? Então, Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães, Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Rayan, Vini Júnior e Matheus Cunha.
Isso, nosso querido Wagner participando.
Fala, meu povo do Papo Esportivo. Boa tarde, Pedroca.
Fala, Wagner.
Boa tarde, Lelé. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, boa tarde a todos. A todas e a todas. Ei, Pedrinho. Rapaz, teve um carinho no bolão aqui que botou 8-2 pro Brasil. 8-2. Esse rapaz, no mínimo, ele deve estar pensando que o Japão vai jogar sem goleiro. Porque, meu amigo, 8-2. Agora sim, acho que o placar é agora, na minha opinião aqui agora, eu acho que o jogo vai ser acirrado. Aí 1-0 é pro Brasil.
Valeu, nosso querido Sandro Ribeiro, meu zagueiro da imprensa, trabalhei na TV São Francisco. Fala, Sandrão.
Boa tarde, galera. E aí, Pedrinho, meu palpite é 4-1 aí, viu, pro Brasil. Bota aí pra me ganhar esse bolão aí.
Não, vai lá no Instagram, você tem Instagram, vai lá no Instagram da rádio, coloque seu palpite e marque seu filho Gabriel, viu? Carlos Viana, boa tarde.
É o Japão, pô, é o Japão, aqui é Brasil, aqui é penta, que é o Japão na fila do pão. Mas vai ganhar hoje e vamos comemorar comendo um sushi, sashimi, um escambau. 3-1 Brasil, viu? 3-1 Brasil. Pá, vai ser difícil. Vai ser aquele 2-1 ali apertado e no final nós faz o terceiro ali. A explosão do Brasil, meu Belchão vai tremer, cuida!
Ai, ai, fala, Bruno Henrique, conseguiu acessar o Instagram da esposa?
Agora eu vou lhe dizer uma coisa, não é gorando não, viu? Não é gorando não. Essa zaga do Brasil lenta desse jeito aí, com esse time veloz aí do Japão, meu irmão, vai dar bom não, vai dar ruim. Vai dar ruim, eu tô avisando.
A pessoa se pega a França com aquele negócio. Vai, rapaz, fala.
Meu amigo.
Fala.
É 7-1 de novo. E outra coisa, Pedrinho. Esse negócio aí de aposta do palpite aí no Instagram lá. Fala pra minha esposa apostar de novo. Só vale o jogo. O jogo depois que acabou. Vamos dar um exemplo: 2-2. Aí já acertou? Ou tem que acertar a prorrogação também?
Eu tô por fora, nem vi esse banner aí, viu? Vá lá, peça ela lá pra dar uma olhada lá nas regras, lá no banner deve ter lá tudo explicadinho, bonitinho.
Não, né? é só o jogo normal, até porque se você botar...
Não, porque se botar 2-2, se botar 2-2 já ganhou, aí não é 2-2 na prorrogação, né?
Não, é normal, é tempo normal, 2-2 ganha o Breguês.
É, Juan Pablo disse que vai ser 2-2. É, daqui a pouquinho nosso querido Show diretamente lá, já tá no estádio, né? Já tá lá os jogadores fazendo aquecimento e ele tá lá embaixo, vamos ver se ele consegue entrevistar alguém. Fala, Ranieri.
Vamos lá então para Autovale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil, Autovale Prevenções, 1:28, a gente volta daqui a pouquinho logo após o intervalo. Segura aí!
Nova Cidade. Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar aí, ó. E o precinho é especial. Comece o ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agência só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, Centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste. Com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. São 1.400 quilômetros de canais de água e 15 mil quilômetros de adutoras para transformar a vida de 12 milhões de pessoas em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simar Ataíde. E o romantismo da noite é com um toque de amor, das 10 à meia-noite, Simar Ataíde, tocando seu coração.
A emoção entra em campo.
E a gente entra junto.
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Você de Juazeiro e região, sabe onde comprar? Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia, o melhor lugar. Porta e Cia, madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia. E dos preços do milho.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158. Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Prepare o seu coração, porque vem aí o São João, que é paixão do Brasil. São João de Petrolina.
Massa é brasa, é pura curtição.
De maio a julho, a torcida vai ao delírio com os eventos do ciclo junino e mais de 50 artilheiros da nossa música. Aqui é paixão.
São João de Petrolina, acende a fogueira do meu coração.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Vamos lá então, 1 da tarde, mais 33 minutos aqui no Papo Esportivo, até Houston, dos Estados Unidos. Alô, soa no clima do Brasil!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, direto dos Estados Unidos. O Showa!
O Showa! Abraço pra você, Pedro, abraço pra Ranieri Alves, Leane, Aline e toda a equipe de esportes da Nova Cidade FM. Hoje tem Brasil, Brasil e Japão, hein? É, vale vaga nas oitavas de final, é o primeiro mata-mata para a seleção brasileira. São 5 jogos até o tão sonhado Hexa. Então, se liga, hoje é dia de decisão, hoje não pode ter erro, hoje tem que entrar focado. E falando em entrar focado, a primeira vez a seleção mantém a mesma escalação do último jogo, inclusive, é a primeira vez que consegue manter o mesmo time. Hoje, seleção brasileira entra em campo com a mesma seleção que entrou contra a Escócia. Matheus Cunha, Rayan e Vini no ataque, meio campo aí com Bruno Guimarães, o Paquetá e o Casimiro, na lateral Douglas, na outra Danilo, a zaga com Gabriel Guimarães e também com Marquinhos e claro no gol o nosso Alisson, né? Então esse é o time, é a seleção brasileira para o jogo contra o Japão. Seleção brasileira nesse momento pitando em campo. Hoje é dia de jogo, hoje é dia do Hexa, hoje é dia de buscar o sonho do Hexa. Então começa hoje esse sentimento e é isso aí. Hoje tem que fazer tudo certo, hoje não pode ter erro, hein, gente? E esse jogo é um jogo que vale entrar para a história. Então, do mesmo jeito que os japoneses querem entrar para a história, os brasileiros também têm esse momento de poder entrar para a história. Vamos lá, daqui a pouco é Brasil, Brasil e Japão, nesse clima aqui em Houston. Houston, que tem o estádio climatizado e você tem a possibilidade de fazer um grande jogo, mesmo sendo aqui meio-dia. Lá fora, sol de rachar, clima muito quente, mas aqui dentro o clima tá alegre, feliz para esse jogo Brasil e Japão, gente.
Como então, Soa? Inclusive, 15 graus, nesse estádio, esse estádio graus. Era para ser até o da final, né? Porque pode cair o toró que tiver, raio, que o jogo acontece, né? Não tem por que parar no estádio todo climatizado, né?
15 graus.
É isso.
Aí o pessoal.
Não tem por que parar, você diz.
Tá quente, tá no sol, tal, não sei o que. O Japão não gosta, nem os brasileiros que jogam fora gostam de sol.
Não, mas não tá quente, não, pô. Tá 15 graus.
Não, eles. É o clima, que, não, do lado de fora tá pegando fogo. Só dentro do estádio, devido à questão do ar-condicionado e tal, tá 15 graus.
É, lá tá show. Olha, vamos trazer aí o Cleito Camilo, as informações do esporte amador. Mas antes, dizendo que o Márcio Goiano não é mais técnico do esporte, o treinador foi demitido. Um dia depois da derrota do time rubro-negro, foi hoje, né? Foi demitido quando perdeu para o Fortaleza por 2-1. Agora vai começar aquela celeuma do esporte em busca de um treinador. O Bahia negocia a contratação de Gabriel Peck, que está no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Quem também está querendo o Peck é o Cruzeiro. Chegou a fazer uma proposta de cerca de 10 milhões de dólares, 50 milhões de reais, para contratar o jogador de 25 anos. É destaque lá no Los Angeles Galaxy. Mas está querendo voltar ao Brasil, é o que diz a notícia. O Goiás em crise, há 4 jogos sem vencer, foi nos aflitos para enfrentar o Náutico, também momento muito ruim, e venceu a partida, deixando o Hélio dos Anjos também na corda bamba, né? E agora o Náutico precisa reverter essa situação. O Vitória deve confirmar novas saídas do elenco nos próximos dias, segundo o Fábio Mota, presidente do clube. Os zagueiros Neres, Ritielli e o lateral direito Claudinho estão para deixar o clube. Já o Oswaldo adiou a aposentadoria e renovou o contrato com o Vitória por mais 6 meses. Vai até o final de ano, aí, jogador de 39 anos. E o Santa Cruz não contará com o zagueiro Eurico diante do Ituano no próximo sábado pela Série C. O defensor tomou o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Paysandu e vai cumprir suspensão. Por outro lado, o técnico Cristiano de Souza tem pelo menos 3 retornos garantidos. Enquanto a bola rola no Mundial, os clubes de Pernambuco e também aqui da Bahia preparação para voltar à Série A, né? E os outros jogando aí Série C e a Série B do Brasil. Daqui a pouco a gente fala de Série D e segura aí, Cleito Camilo com o Esporte Amador.
Cleito Camilo, a voz da emoção.
Beleza, beleza, Ranieri, muito boa tarde ouvintes do Papo Esportivo, a Nova Cidade FM, alegria, alegria, sem Jesus identente. Abraçando os companheiros da bancada, Leandro e Pedrinho, e todos os ouvintes da Nova Cidade FM. Ranieri, trazendo destaque hoje o Campeonato do Tabuleiro. Nesse domingo, tivemos mais 2 jogos, movimentando a rodada. A equipe do Botafogo enfrentou os meninos da Vila. A equipe do Botafogo levou a melhor, venceu pelo placar de 2-0. Já o segundo jogo, a equipe do Serra Preta enfrentou a equipe do Fumaça. A equipe do Serra Preta venceu aí, também aí, pelo placar de 2-0. Já no Campeonato de João 23, tivemos aí as quartas de finais do campeonato. Vai lembrar que a outra quarta de finais, a equipe do o Gigantes e a equipe do Lomanto já tinha vencido, já era um confronto já definido da semifinal. Estava aguardando agora esse jogo de domingo. E domingo tivemos a equipe dos Boleiros enfrentando a equipe do Itaberaba. A equipe do Itaberaba saiu na frente, 1-0. E no finalzinho, nos 15 segundos do segundo tempo, a equipe dos Boleiros foi lá e empatou, levando o jogo para a cobrança de pênalti. Nas cobranças de pênalti, a equipe dos Boleiros levou a melhor e venceu nas cobranças de pênalti, garantindo vaga para a semifinal. Já outra quarta de finais, a equipe do Belo Jardim enfrentou a equipe dos Problemáticos. A equipe dos Problemáticos levou a melhor, vencendo aí pelo placar de 1-0. Com isso, a equipe do Belo Jardim, vencendo aí, garantiu vaga também na semifinal do campeonato, na qual enfrenta a equipe dos Boleiros. Jogos é esse, marcado para o próximo domingo, a partir das 8h45, ali no campo do Veneza, no João 23. Então é isso, Ranieri. Um forte abraço, Pedrinho, Leandro. Daqui a pouquinho, notícia do Cancão de Fogo. Chama!
Valeu, valeu. 1h40. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Faturar na volta, Cancão de Fogo, Série D do Brasileiro. Aqui dentro do Papo Esportivo, para Auto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil, Auto Vale Prevenções, volta já, o E40, segura aí.
Nova Cidade.
Auto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Auto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74988184679. Ou siga nosso Instagram, @VaporDoVinho.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste. Com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. São 1.400 quilômetros de canais de água e 15 mil quilômetros de adutoras para transformar a vida de 12 milhões de pessoas em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Torcendo
e curtindo cada momento
na nova cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte na nova cidade FM.
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem? Com qualidade, compre Meron. Isso mesmo, Colchões Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usa Flex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem Cia.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Nova Cidade FM.
Olá, minha gente, faltando 15 minutos aí pra bola rolar para Brasil e Japão. Vamos trazer a Desportiva Juazeirense. Ela perdeu o jogo com Serra Branca, né? Tá fora da Série D. A Jacuipense empatou em 0-0 com 13, também tá fora da Série D. Diga aí, Cleito Camilo.
Beleza, Ranieri, a ação será de Desportiva Juazeirense. O Cancão de Fogo. Na tarde de ontem, a Juazeirense entrou em campo pelo Brasileirão da Série D. Mata-mata. Vale lembrar que a Juazeirense já tinha jogado no último final de semana e perdeu pelo placar de 2-0 no jogo de ida.
é lá na Paraíba. O Cancão de Fogo voltou a ser derrotado nesse último domingo, desta vez por 1-0 no estádio Adalto Moraes, encerrando aí sua participação na competição. Com isso, chega ao fim da temporada 2026 do clube, que agora volta suas atenções para 2027, quando já tem a presença garantida no Campeonato Baiano, no Brasileirão da Série D e na Copa do Brasil. Vamos estar ouvindo diretamente do estádio Adalto Moraes, nosso parceiro Gilson, que teve aí, junto com o técnico Renatinho Potiguar, o Adriano Pardal, o Alex Oliveira e também o presidente da Juazeirense, Roberto Carlos. Gilson, é contigo!
Professor Renatinho vai fazer uma avaliação dessa derrota da Juazeirense no estádio Adalto Moraes, uma derrota que a Juazeirense dá adeus à Série D e fica no meio do caminho.
Boa tarde, né? Eu acho que não era aquilo que a gente esperava. Eu acho que a classificação, ela muito mais foi decidida fora de casa, né? Acho que os 2-0 realmente pesa muito para tu buscar dentro de casa. Fizemos um bom primeiro tempo, né? Tivemos ali uma ou duas chances de fazer. Eu tinha falado até no vestiário que não era um jogo que a gente ia criar muito, porque o adversário tem tomado muito poucos gols durante a temporada. É um adversário que defende bem. Mas a bola que a gente tivesse, a gente teria que ter concluído em gol para que a gente pudesse tentar reverter. Mas resumindo, eu acho que parabenizar a equipe do Serra Branca, foi mais competente, teve mais atenção durante os dois jogos, né, não falhou em nenhum momento. Então isso pesa muito na Série D. Mata-mata você não pode baquear em nenhum momento, porque você pode perder uma classificação. Mas no mais, fica aqui a dedicação de cada um dos atletas. Eu acho que não faltou empenho, dedicação, às vezes faltou uma qualidade maior, às vezes uma equipe um pouco mais qualificada. Isso aí eu acho que faltou um pouco mais, mas eu não posso reclamar do empenho e dedicação de todos que aqui estiveram, né? Todos deram o máximo, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu.
Professor, o senhor acha que não entrou lento assim? Eu achei, na minha opinião, observando os jogos da Juazeirense, o time entrou assim, até no início do primeiro tempo foi para cima, mas mais ou menos no meio do primeiro tempo teve uma média, assim, uma baixa, né? E o senhor também foi uma novidade, o Wesley entrando de primeira no jogo?
O Wesley é um atleta que eu já conheço, né? É um atleta rápido. A gente precisava hoje desse cara. Até na minha concepção foi o melhor jogador ali do primeiro tempo, né? Criou várias situações, jogador leve, né? Que a gente já conhecia, né? Eu acho que não houve lentidão. Eu acho que estava muito quente hoje, né? O jogo estava trucado, a equipe do Serra Branca mais baixo. Claro que aqui em Juazeiro você não consegue dar um ritmo tão forte de 3:30 da tarde, né? Mas eu acho que a gente chegou bem o primeiro tempo, né? A equipe adversária não chegou no nosso ataque e a gente conseguiu concluir. Agora eu acho que faltou um pouquinho de competência, tanto lá como aqui na hora de finalizar. A gente teve algumas dificuldades. Já no segundo tempo, eu acho que a equipe cansou, Serra Branca também cansou, as duas equipes, e aí eles se fecharam, tinham o resultado na mão. E aí o gol no final, aí já é desespero, a gente tinha que sair pro ataque. Enquanto o jogo estava equilibrado, nosso goleiro não teve nenhuma defesa. A partir do momento que a gente, 40 minutos, a gente precisa sair, se desequilibrar, e aconteceu a derrota.
O senhor abriu mão de jogar com 3 zagueiros, foi com 2 zagueiros, fez de tudo, né? Eu acho que aquela primeira partida lá em Campina Grande, aquele segundo gol, acho que matou o jogo.
A gente sempre fala que na Série D, né? Eu cheguei 3 vezes no último jogo do acesso na Série D. Eu conheço bem a competição. A gente diz que 1-0 já é goleada na Série D, né? Então 2-0 é um resultado muito difícil de tirar contra uma equipe de alto investimento e uma equipe que toma poucos gols. A característica do Serra Branca é não tomar gol, né? Então é uma equipe que se defende bem. Então 2-0 pesa muito, mentalmente pesa muito, né? Você buscar 2-0 num mata-mata de Série D, isso pesa, os jogadores erram muito. Você viu que no segundo tempo houve muito erro de passe, muitas situações de erro, né? Muito pelo quesito de buscar o 2-0. Então eu acho que o primeiro jogo foi fundamental para essa nossa desclassificação.
Ele, o técnico Jefferson Guzmão, sacou o atacante Diego Ceará e o Lixeiro, que parece que veio aqui para jogar pelo empate.
Não, o Gerson está totalmente certo, né? Ele até colocou o Dione, eu achei que ele vinha com 3 volantes, né? No primeiro tempo a gente levou vantagem muito por isso, né? No segundo ele já corrigiu, já colocou 3 volantes, aí deu uma encaixada melhor na equipe, né? Então faz parte, mas eu acho que o primeiro jogo nos deixou na mão para esse jogo de volta.
Forte abraço. Saindo aqui, o atacante Adriano Pardal, um atacante que hoje Fez um bom jogo aqui no estádio da Alto Moraes, mas infelizmente a Juazeirense perdeu de 1-0 e dá adeus à Série D do campeonato.
É um momento triste, né, pra gente, pra torcida, pra diretoria. A gente se empenhou o máximo, mas o primeiro jogo fez a diferença. Infelizmente não conseguimos reverter. A gente pede desculpa. E é isso, né? Futebol tem dessas coisas e agora é focar no próximo ano aí.
Adriano, o primeiro tempo da Juazeirense foi uma blitz total.
Primeiro tempo muito bom, tivemos a oportunidade ali de fazer o gol. Se a gente tivesse feito o gol logo no início ali, seria diferente. Mas futebol não admite erros, né? Aí eles foram lá e mataram o jogo. Acho que, como eu falei, foi o primeiro jogo que definiu.
O segundo tempo, o time veio com o freio de mão puxado, o time baixou as linhas.
Deu uma diminuída no ritmo, naturalmente, devido ao calor, ao ritmo forte que a gente iniciou, aí a gente caiu um pouquinho o ritmo, mas eu acho que não foi o primordial, eu acho que foi o primeiro jogo, iniciar com dois gols a menos é muito difícil, mas a equipe está de parabéns, os meninos, acho que a gente fez um grande jogo.
Forte abraço.
Obrigado.
Alex Oliveira, um atacante que chegou para ajudar a Juazeirense entrando no jogo, não se firmou como titular, mas sempre ajudou a Juazeirense. Esse jogo contra o Serra Branca aqui no estádio da Alto Moraes, um jogo que a Juazeirense perdeu de 1-0, mas você jogando bem.
Cara, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente ia precisar se expor mais, porque a gente precisava do resultado, precisava buscar os 2-0 que a gente sofreu lá. E a gente tentou o jogo todo, martelando, não conseguimos, infelizmente, concluir a gol e tomar um gol, uma bola besta ali, que a gente saberia que a gente correria risco por se expor bastante. Infelizmente as coisas não aconteceram, não deram certo, mas segui e que Deus sabe de todas as coisas.
Entrar em campo já sabendo de reverter um resultado de 2-0, tá difícil.
A gente sabia que ia ser difícil. Lá a gente fez um bom jogo, a gente jogou muito bem, tomamos 2 gols que não podia ter tomado, 2 gols de falha individual, e acabou acontecendo que a gente perdeu de 2-0 lá, e a gente sabia que ia ser um jogo difícil aqui. A gente tentou, martelamos o jogo, se expomos bastante, tentamos, mas eles baixaram a linha defensiva deles ali muito firme, acabou segurando o resultado e infelizmente tomamos um gol ali no final do jogo. E Juazeirense projeta coisas melhores futuramente e que eles consigam chegar no objetivo no próximo ano.
Deputado Roberto Carlos saindo aqui, deputado Juazeirense, lutou até o fim, mas infelizmente o resultado lá fora de casa é 2-0, que para mim, na minha opinião, entrou lento em campo, assim como eu falo na gira, com o freio de mão puxado.
Verdade, o time não foi bem, embora Serra Branca veio com a proposta de jogar tudo atrás. Você sabe, hoje é difícil se tirar uma marcação de 7, 8 homens atrás. Juazeirense tentou, tivemos várias oportunidades, mas o time não foi aquele time agressivo de jogar em uma partida decisiva, que é uma decisão. A gente matava ou morria, né? Mas é isso, agora fazer um novo planejamento para o ano que vem. Nós temos 4 competições no ano que vem, o ano também é cheio, e buscar se apresentar mais cedo, corrigir os erros, né? E quem sabe fazer um time melhor do que esse 2026.
Alguns jogadores não corresponderam, abaixo da média hoje nesse jogo.
Verdade, né? Nós tivemos jogadores que esperávamos, né, que pudesse produzir muito mais. Mas é isso, é o nervosismo, é a questão psicológica de ter que tirar dois gols, não é fácil. Eu digo sempre que jogo de mata-mata não se perde o primeiro fora de casa. O cara tem que saber jogar, né, jogar ali retrancadozinho. Era o esquema tático da Juazeirense. Eu disse ao treinador, nosso treinador, disse a ele que Nós tínhamos Renatinho Potiguar dizendo a ele, ó, nós sempre jogamos fora de casa um time mais recuado. Mas nós jogamos de igual para igual, levamos 2 gols.
Beleza, tá aí, grande Gilson, fazendo entrevista aí com os jogadores e também o presidente da Juazeirense, Roberto Cala. Agora, só ano que vem, 2027, Como eu já falei, a Juazeirense tem agora pela frente o Campeonato Baiano, Brasileirão da Série D e a Copa do Brasil em 2027. Então é isso, Ranieri. Um forte abraço.
É, o segundo tempo, Leane, eu vi o jogo muito fraco, velho. Eu não sei se você viu o jogo também, mas... E o problema do gramado, né, rapaz? Tem que resolver esse gramado da Alto Moraes, rapaz. A bola horrível, pula demais. É um negócio impressionante. Mas realmente o treinador falou tudo aí, viu? Faltou contratar melhor. Não sei se o treinador também era esse. Eu sei que o time foi desclassificado e agora é se preparar para o ano que vem para não errar como errou esse ano em relação a essa parte final aí, que até o Baiano segurou a onda, no Nordestão também, né? Uma parte aí da Copa do Brasil e agora também Série D, mas de repente o negócio afundou de vez aí, Vilerne.
Exatamente, né? A Juazeirense, se você pegar pelo todo, tirando a classificação prematura da Copa do Brasil, fez até campeonatos de qualidade, que chegou na semifinal, tanto do Nordeste quanto do Baiano, conseguiu passar de fase na Série D, coisa que há muito tempo a gente não via a Juazeirense fazer, mas nessa reta final faltou fôlego mesmo, entendeu? Essa troca de técnico, o Renatinho, quando chegou, o time voltou a... Aliás, não perder, né? Porque o time estava perdendo bastante, estava com 5 jogos que não ganha, não vencia. Teve os empates necessários para classificar, venceu na partida passada, na última, né, da classificação. Mas o jogo contra o Serra Branca é daquele que eu falei, né? Era um jogo difícil, porque o Serra Branca é uma equipe muito defensiva, muito boa. E a Juazeirense faltava qualidade nos atacantes. Não é isso, Mel? Mel dando opinião também aqui, ó. Entendeu? Faltou qualidade nos atacantes. Tanto que ontem o Dick teve a oportunidade de abrir o marcador e não fez.
Tá bom, minha gente, é isso. Infelizmente tá fora, Jacuipense também empatou com o 13. Eu assisti um pedaço do jogo do 13 com o Jacuipense. A melhor coisa que eu vi no jogo foi o gramado. O jogo feio, viu, rapaz? Difícil mesmo. O 13 lá, a torcida apoiou, 0-0 o placar. Mas realmente jogo complicado. Esperava mais. Lógico, no primeiro jogo, né? Perdeu 3-1. A Juazeirense perdeu logo 2-0. Para reverter em casa, complicadíssimo essa situação, viu? Leane, vamos despedir, Leane, para a gente voltar amanhã, quem sabe com o Brasil classificado em cima do Japão, Leane.
Exatamente, Daniel. A nossa expectativa, né, que o Brasil faça um bom jogo, se classifique, e amanhã a gente vem aí trazendo essa novidade.
Ô Pedro, um abraço, viu, Pedro?
Valeu, Arnieri, só para destacar aqui o Campeonato Society, seu Dedé, Diga 1, Malvadão 4, Vélez da Várzea e Boca Juniors empataram em 2-2, Campeonato Society do Clube Cabos e Soldados, o UFC derrotou o Ministro da Vila 9-1 e o time dos Cornos derrotou o reservista aí pela K de 3-1, Arnieri Alves.
Você falou, inclusive, na manchete sobre Campeonato Baiano, é agora, é final de semana, não é isso, Pedro?
Isso, no próximo final de semana, dia 4 de julho, tem aí a última rodada para definir somente as colocações entre segundo, terceiro e quarto lugar.
Alô, Pedrão! Vamos lá, 1h59, hein? Um minuto é o tempo que eu corro daqui para assistir ali, você também aí, para a gente ver Brasil e Japão e torcer pela seleção brasileira. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tchau, Brasil!
É final de mais um Papo Esportivo. É emoção e informação com o timaço da 95 FM. Papo Esportivo é você na cara do gol.
Já, você vai ouvir aqui.
Marília Mendonça, segundo amor da sua vida, na nova cidade.
Todo Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa, na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95,
com Simá Ataíde.
E o romantismo da noite é com um toque de amor, das 10 à meia-noite. Simar Ataíde, tocando seu coração.
Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua.